Parashá dessa semana é Parashat Vayetze. O Parashá conta sobre Yaakov saindo de casa. E ele passa pelo lugar do templo, onde ele dorme. O lugar onde seria o templo futuramente. Ele dorme. E lá ele tem um sonho, onde ele vê os anjos que acompanharam ele dentro de Israel, acompanhavam ele dentro de Israel, estão subindo. E novos anjos que vão acompanhar ele fora de Israel estão descendo. E Hashem aparece para ele e promete para ele coisas boas, proteção, e que ele vai se multiplicar e vai se fortalecer, e que não vai abandonar ele até cumprir aquilo que foi prometido para os seus pais. E o Yaakov, quando acorda, fala: uau, não imaginava que estou num lugar assim sagrado, se eu soubesse, não teria dormido aqui. E ele, então, estabelece ali uma pedra. Ele diz que se eu for em paz e voltar em paz, e tudo vai correr bem, Deus vai me dar comida para comer, roupa para vestir, etc. Então esse lugar aqui vai ser um lugar especial para Hashem. E eu vou tirar dízimo de tudo aquilo que eu receber. E assim, Yaakov segue e chega finalmente até Haran. E lá tem todo o episódio com todos os detalhes, como ele conhece a Rachel, ele quer se casar com a Rachel, e ele trabalha pela Rachel 7 anos, e o Lavan acaba dando a Leá para se casar com o Yaakov. O Yaakov em seguida reclama, e então diz o Lavan: não tem problema, se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou a Rachel agora. E assim ele se casa também com a Rachel. Depois, a Torá conta como que é todo esse período que ele está lá, tanto os filhos que vão nascendo dele, ele depois se casa com a Bilhá e a Zilpá, e como que ele trabalha para o Lavan, como o Lavan enrola ele, engana ele, mente para ele. E no final das contas, ele resolve que chegou a hora de ir embora, e o Lavan fala: não, mas fica mais e tal. Então, Yaakov então combina com ele como que vai ser para ele receber alguma coisa, para ele ganhar alguma coisa, lucrar alguma coisa com esses carneiros. E, mais uma vez, o Lavan enrola, engana ele um monte de vezes, até que, finalmente, o Yaakov resolve fugir de lá. Ele conversa com as suas mulheres e elas concordam que não tem o que procurar mais aqui. O pai delas já deserdou elas faz tempo. E assim eles vão embora. E o Lavan vem correndo atrás e acaba fazendo um acordo lá com Yaakov, que ninguém vai passar esse monte de pedras que eles erguem ali para fazer mal para o outro. E assim o Yaakov, no fim da Parashá, retorna à terra de Israel, mas agora com uma família praticamente completa. Logo no começo da Parashá, a Torá diz que o Yaakov Avinu estava indo para Haran, vai yifgá bamakom, e ele se deparou com o lugar. Yifgá também significa que ele instituiu a reza de Arvit. E lá ele dormiu. O que que ele fez? Ele pegou das pedras do lugar e colocou Merashotav na sua cabeceira, na sua cabeça, e lá ele se deitou. Vayishkav bamakom hahu. Ele se deitou naquele lugar. Muito curioso que é um pouco raro aparecer na Torá essa palavra makom, lugar. Aparece, mas é raro. E aqui não, talvez não havia necessidade de ficar makom. Encontrou o makom, depois ele se deitou no makom. Lugar para cá, lugar para lá. Por que tanta essa ênfase aqui do lugar? E também o que vem a ser essas pedras. Ele pega as pedras, o Rashi explica que ele fez como uma proteção em volta da sua cabeça, Porque ele tinha medo dos chayot ra'ot, dos animais ruins. Desde quando colocar pedras em volta da cabeça te protege de animais? Isso muitos perguntam aqui, o que deve ser isso que o Yaakov está fazendo? Colocar pedra em volta da cabeça, você está dormindo lá ao relento, o que adianta colocar as pedras em volta da cabeça? O Rav Aaron de Karlin, um dos grandes rebes, Karlin, Hassidut Karlin, ele explica aqui algo muito profundo. E algo que é uma lição muito importante para todos nós. Facílimo de falar. Precisamos interiorizar. Tem uma passagem que nós falamos todos os dias no Shema. Você deve amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Uvchol me'odecha. O que significa uvchol me'odecha? O Rashi nos explica as palavras dos nossos mestres no Talmud. Me'odecha significa de todas as formas que Hashem lida com você. Bechol levavecha tem que ser com todos os seus corações. Rashi explica lá: Shelo yehe libecha haluk al hamakom. Que o seu coração não seja haluk, que significa mais do que discutir, quer dizer, contrariar. Hamakom. Quem é Hamakom? Hamakom é Deus. Um dos nomes, um dos termos, um dos apelidos usados para Hashem é Hamakom. Se fala na Gadá de Pesach. Baruch Hamakom, Baruch Hu. Hamakom também é chamado, Deus é chamado também de Makom. E aqui, nossos sábios nos ensinam, Shelo yehe libcha haluk al hamakom. Que o seu coração não seja... Não contrarie Deus. Explica o Rav Aaron de Karlin. Que Makom, por que essa linguagem Makom? Por que nossos sábios usam justo esse termo para expressar Hashem? Diz o Rav Aaron de Karlin. Makom é lugar. É lugar. O Rebbe, Rav Aaron de Karlin diz... Quando as pessoas vêm para mim com seus problemas e contam para mim as coisas que eles passaram, tem duas formas das pessoas reagirem às situações da vida. Tem as pessoas que em algum dado momento ele queria estudar num lugar e não foi aceito. Ele queria trabalhar num lugar, não foi aceito. Ele queria... Qualquer coisa que ele queria em determinado lugar. Que ele não conseguiu. Queria morar num lugar, não deu certo. E o tempo passa e essa pessoa fica com remorsos pro resto da vida. Se eu tivesse conseguido aquela vez fazer aquilo, então hoje eu estaria muito melhor que eu estou. Mas tem pessoas que entendem que se Hashem me colocou um não, ele sabe o que é bom para mim. E se naquele momento Deus falou, não, você não vai morar aqui. Se naquele momento Deus me indicou, não, você não vai estudar aqui. Não, você não vai trabalhar aqui. Você não vai se casar com essa pessoa. Você não vai ter essa amizade. E assim por diante. Significa que isso era para o meu bem. E onde eu estou hoje é exatamente o lugar que eu deveria estar. Se Deus me colocou aqui é porque eu tenho que estar aqui. Isso que significa Shelo yehe libecha haluk al hamakom. Seu coração... não pode ficar dividido, não pode ficar contrariado ao lugar que Deus te colocou. Se Deus te colocou nesse lugar, tem um motivo para estar aqui. Sabe que há uns bons meses atrás eu ouvi do Rabino Y.Y. Jacobson. Ele contou que uma vez ele estava viajando e, quer dizer, ia viajar. Ele tinha que chegar para um fim de semana. Ele estava aos pircas porque adiaram o voo. Ele está com medo que não vai chegar a tempo, que não vai dar certo. E ele estava lá no aeroporto, sabe quando tudo dá errado? E ele estava, sabe, aos pilques, ele estava pensando como que eu vou chegar e que não devia acontecer isso. E ele viu que tinha lá um sujeito, um judeu também estava esperando lá, um Hassid. Ele se aproximou, começou a conversar com o Hassid, e o Hassid estava indo para o... Não lembro agora se era casamento, bar mitzvah, era uma festa de família de um dos netos. E o Rav Jacobson percebeu que esse cara estava sossegando, numa boa. O Rav Jacobson virou para ele e falou: você não está preocupado que está atrasando o voo, se vai dar para chegar a tempo ou não? E esse Hassid virou para ele e falou... Ele aprendeu do Rebbe dele. Nós falamos toda manhã uma brachá. Faz parte das bênçãos matinais. Nós falamos Asher Hechin Mitzadeh Gaver, que preparou os passos do homem. Hashem prepara os passos do homem. Diz, o que significa Hashem prepara os passos do homem? Significa que eu de manhã estou declarando que cada passo que eu der e cada lugar que eu estiver foi muito bem planejado por Deus. Se eu ficar agora tenso, ficar preocupado que não, vou chegar, não vou chegar. É, peraí. Isso significa que eu fiz uma bênção hoje de manhã em vão. Eu falei uma coisa que eu não concordo com ela. Eu falei uma coisa que eu não acredito no que eu falei. Deus prepara o passo de cada passo do homem. Se é para eu estar agora no aeroporto, é porque eu tenho que estar agora no aeroporto. Se o voo vai atrasar, então vai atrasar. Não tem problema. E a hora que eu chegar lá, é a hora que eu tinha que chegar. E esse é justamente o ponto do Yaakov Avinu aqui. Yaakov Avinu estava até agora em casa, estava bom com seus pais. Quanta coisa ele já aprendeu com seus pais. Ele teve que fugir do Esav. Teve que fugir, ele foi para Yeshivá de Ever, estudou Torá lá, 14 anos. E agora chegou o momento que ele precisa ir para a casa do Lavan. Já está firme e forte para poder enfrentar o leão. Mas mesmo assim, dependendo da pessoa, a pessoa poderia pensar: oi, vavoi, por que eu estou aqui? Como seria bom se ele estivesse lá na casa dos meus pais, lá na Yeshivá de Ever. Seria muito melhor, eu teria um crescimento muito maior, eu seria uma pessoa muito maior, muito melhor. Yaakov Avinu não pensa desse jeito. Vaivgaba Makom, quando ele chegou nesse lugar, ele encontrou que esse é o lugar. Esse é o lugar que eu tenho que estar. E quando ele foi se dormir, ele protegeu a sua cabeça, não de animais físicos, um lobo, um leão que vai atacar ele, não. Ele estava protegendo a sua cabeça de pensamentos e permitir que entrem pensamentos ruins na sua cabeça. Ele pegou as pedras. Pedras que representam o versículo que nós falamos no Halel, versículo do David Ameler, rei David, nos Salmos. Even Masu Abonim, a pedra que os construtores deixaram assim, Fizeram pouco caso dela. Hayetal Erosh Pina. Ela se transformou no topo. Sabe o que é Rosh Pina? Quando se construía, antigamente principalmente, se construía pontes, portões, mesmo segundos andares, sempre se fazia um arco. O arco é a forma mais forte que tem para suportar peso em cima. Quando você monta um arco, você põe pedras, 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 e aí tem aquela pedra central, bem em cima, bem no topo do arco, que é o que trava tudo e deixa esse arco firme e forte. Essa pedra é chamada Rosh Pina. David Ameller diz, aquela pedra que os construtores, os pedreiros, essa pedrinha aí não serve muito para nada, deixa ela de lado. Ela se transforma no Rosh Pina, aquela pedrinha que encaixa bem no meio, lá em cima do arco, e que trava e deixa o arco firme e forte. Even Mansur Rabbonim. Essa é a pedra. Aquela pedra que fazem pouco caso dela. E a Yaakov Avinu pegou pedras que simbolizam isso. As pedras que simbolizam as pedras da vida. As pedras do caminho. Elas se transformam naquilo que nos torna pessoas fortes. Ela é que vai lá em cima, no topo do topo. E fortalece todo o nosso arco. Ele põe essas pedras em volta da cabeça. Para proteger a sua cabeça de pensar coisas erradas. Pensar que não é o meu lugar aqui, eu deveria estar lá. Se eu estivesse lá, estaria melhor. Não! Estando aqui, eu estou melhor. Porque Deus sabe o que é bom para mim. Se Deus me pôs aqui, então essas pedras vão se transformar numa pedra principal, uma pedra que vai me fortalecer. O Rebbe de Tzanz, o Rebbe anterior de Tzanz, ele passou pela Segunda Guerra Mundial. Ele já era casado e tinha 11 filhos. O único familiar que sobreviveu ao Holocausto foi ele, o Rebbe. Ele perdeu a sua esposa e perdeu 11 filhos. De 21 ou 22 anos tinha o mais velho, até acho que 2 anos que era o mais novo, alguma coisa assim. Perdeu toda a família. E ele chegou em Israel e foi se estabelecer na cidade de Netânia, onde ele montou um verdadeiro império em Netânia. Ele se casou de novo, teve filhos, ele montou um dos hospitais privilegiados de Israel, chamado Centro de Medicina Laniado, que fica lá em Netânia. Ele estabeleceu várias e várias coisas boas para a cidade. E ele escreveu uma carta, onde na carta ele contava tudo o que ele passou. E ele diz que eu fico pensando qual o mérito que eu tenho. Qual o mérito que eu tenho? E eu penso que o mérito que eu tenho é que durante toda essa época e durante toda a minha vida depois, eu jamais questionei Deus. Eu jamais contrariei, jamais reclamei. Porque eu sei que o que Deus me fez, Ele fez com certeza pelo meu bem. E eu tenho certeza que é isso que me deu forças de poder construir tudo que eu consegui construir. E ter uma família novamente. E ter só coisas boas para compartilhar com todos. Esse é o nível que Yaakov Avinu está nos ensinando. Chegar no nível de um Rebbe de Tzanz, que nós jamais tínhamos que chegar num nível desses, e com certeza algo muito complicado. Mas, pelo menos no nosso cotidiano, todas as turbulências que nós passamos, aqui e acolá, e os nãos que nós ouvimos daqui e de lá, e problemas daqui e acolá, nós temos que não ficar pensando, se fosse diferente, então talvez seria melhor. Não existe isso. Makom, o lugar que você está, é o lugar que você precisa estar. No lugar onde você está, você pode transformar o lugar onde você está. O lugar onde você está, você tem pedras em volta da sua cabeça. São pedras que podem se transformar em Even Masu Rabonim Haital Eroshpina, aquela pedra que desprezaram ela os operários. Ela se transformou na pedra que solidifica e dá firmeza para tudo aquilo que você é.